Então, deixar fluir é isso, é nós deixarmos de planear a nossa vida, como eu conheci muitas pessoas, que é aos 27 quero casar, aos 28 quero ter o primeiro filho, aos 30 já estou no segundo, aos 32 mudamos para uma casa maior, aos 36 mudo de emprego. Ou seja, há muita esta, isto acaba por ser uma ilusão de se eu planear tudo, vou ter controle sobre a minha vida. Que é uma tremenda ilusão, não é?
Porque... Isso é uma bela questão. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Podcast Bela Questão. O meu nome é Amália Carvalho e o Podcast Bela Questão fala sobre inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, traz sempre uma bela questão e a de hoje é como deixar a vida fluir sem forçar. Se isto te diz alguma coisa ou se te soa familiar, muito provavelmente é porque tu já leste o livro Não Forces. A Vida Flui, de Manuel Clemente, que é o nosso convidado deste episódio. Muito bem-vindo, Manuel. Obrigada por estares aqui connosco.
Olá, Amália. Obrigado, eu.
É uma grande honra ter convidados que são escritores de livros que eu tenho a oportunidade de ler. E pelo menos ultimamente tem sido, assim, para mim um grande entusiasmo ter esta oportunidade e de trazer aqui a quem nos está a ouvir a possibilidade de levantar questões que à partida não foram abordadas nos livros, espero eu, e que vão ter sempre aqui uma mãozinha ou uns pozinhos ligados às nossas emoções, à nossa inteligência emocional. E o grande desafio deste episódio para hoje vai ser perceber aqui esta questão da vida fluir e onde é que as emoções entram no meio disso tudo, vai ser o grande tema. Antes de iniciarmos a bela questão do episódio, vou apresentar o nosso convidado para quem ainda não conhece e dar aqui só uma pequena nota que é giro. O que está a acontecer neste momento é que este livro está ali taco a taco com o livro do Alexandre Monteiro, que é Torna-se um Decifrador de Pessoas. Então, ora vai um para o top 1, ora vai o outro, estão ali os dois nos tops. E isso só pode querer dizer que ambos têm muita qualidade e eu tenho muito orgulho em ter esta oportunidade de dar a conhecer o teu trabalho. Este não é o teu primeiro livro. Aos 29 anos, então, lanças o teu primeiro livro, que se chama Se Sentes, Não Hesites. E depois, mais tarde, vem um best-seller também, que é Em Caso de Dúvida, Escolhe o que te faz feliz. E agora temos o Não Forces, A Vida Flui. São três livros, num curto espaço de tempo, impressionante. E o mais engraçado é que o Manuel não estudou necessariamente nada relacionado com a escrita, com a literatura. Se tu tentares adivinhar, possivelmente nem sequer vais acertar qual é que é a área de formação académica do Manuel. Mas eu vou desvendar. Gestão e Engenharia Industrial, pelo ISCTE. O que é fascinante, porque à partida são dois mundos, há muita gente que acha que são duas realidades paralelas. E uma das características muito giras deste livro, que eu só posso falar desde que eu só li este, estou quase a terminar, página 145, é que tu tens aqui uns trocadilhos muito, muito disruptivos. São diferentes, eles brincam com as palavras, com o sentido das palavras e ao mesmo tempo passam-nos uma mensagem muito forte para quem gosta de desenvolvimento pessoal. Isto faz muito sentido, são reflexões. Se tivesse um ponto de interrogação seriam belas questões. E por isso deixo aqui esta apresentação muito geral de quem tu és, mas alguns dos aspectos que me cativaram muito no teu percurso aqui é que tu fizeste um Erasmus na Eslováquia, e que tu tiveste uma experiência de voluntariado em Cabo Verde. Certo. E isso chama-me muita atenção, porque faz com que tu tenhas aqui algumas experiências que são menos vulgares, são mais invulgares, e eu gostava de te ouvir um bocadinho a falar daquilo que eu não disse e possivelmente aquilo que não é tão conhecido do público acerca de ti próprio, né? Do Manuel Clemente. Quem é que é o Manuel Clemente, para além de um escritor, para além de um engenheiro? O que é que tu podes acrescentar àquilo que eu te disse?
Olha, o que é que eu posso acrescentar? Olha, Amália, antes de mais, muito obrigado pelo convite uma vez mais, e se tiveste cá, falaste do Alexandre e agora estou cá eu, é também por mérito teu, iniciativa tua, portanto é bom para nós autores, é bom para ti, saímos todos a ganhar e que tenhamos aqui uma bela conversa e que saia daqui uma boa mensagem para quem nos ouve. Agora, quanto a mim, como tu disseste bem, sou natural de Lisboa, nasci em 1989. E ao longo da minha vida, eu costumo dizer, andei sempre em piloto automático, até ali aos meus, até terminar a faculdade, não é, que eu costumo dizer, nós não tomamos decisões, não? Nós encarrilamos no caminho de vamos para a creche, depois vamos para a primeira classe porque tem que ser, depois quando acabamos a quarta classe, vamos, normalmente mudamos de escola, seguimos, no nono ano dizem que temos que escolher uma área, fazemos uns psicotécnicos que nos dizem umas coisas, escolhemos essa área, que depois começamos a trabalhar para ter uma boa média, precisamos de uma boa média, temos a possibilidade de tirar um curso melhor, com mais saída, com empregabilidade, não é? Que é o que nos enfia muito na cabeça. E eu fui fazendo esse caminho normal, muito sem pensar o que é que queria, o que é que gostava. Nunca fui daquelas crianças, adolescentes, que soubesse, ah, eu quero muito ser médico, ou eu quero muito, sei lá, ser arquiteto, coisas muito específicas. Então limitei-me a ir andando, e quando é por mim, pronto, não me conhecia assim tão bem, não sabia bem o que é que queria, e até acho que muitas vezes é difícil para um jovem de 18 anos saber o que é que quer. Eu até costumo dar muito este exemplo, que é, nós, um aluno do 12º ano, tão depressa tem que saber o que é que curso é que quer tirar, e pronto, e que supostamente vai ser a profissão para o resto da sua vida, ou seja, tem autonomia para isso, mas por outro lado tem que pedir para ir à casa de banho, não tem autonomia para se levantar e para ir à casa de banho. Portanto, estamos a pedir coisas distintas a um jovem de 18 anos, que, na minha opinião, é muito difícil sabermos o que é que queremos, quem é que somos, e vivemos muito com essa pressão, não é? Do não posso chumbar, não posso ficar para trás, se perco um ano, já tenho aqui toda uma geração a passar-me à frente. E eu pronto, fui nesse caminho, e como não sabia o que é que queria, fui um bocado esperto, de ok, então vou tirar um curso que dê para muita coisa, para pelo menos assim não afunilar muito as minhas saídas. E na altura, isto foi 2008, Gestão em Engenharia Industrial, no ISCTE. Sinceramente, eu escolhi o curso pela faculdade, que na altura, não sei, tu não és aqui de Lisboa?
Eu não sou de cá, mas agora estou cá a morar. Já conheço mais ou menos, pelo menos, o ISCTE. Tenho mais ou menos noção de onde é que está.
Pronto, mas o ISCTE, não sei como é que é hoje em dia, mas na altura era a faculdade, as festas,
tem uma reputação incrível.
Do social... tinha a reputação académica e tinha a reputação social, e qualquer adolescente de 17, 18 anos queria era ir para lá. E pronto, foi juntar um bocadinho melhor os dois mundos e fui tirar um curso, pensei, dá, tem um bocadinho de gestão, tem um bocadinho de engenharia, não é carne, nem é peixe, mas há de dar para qualquer coisa. E fiz o curso, não adorei, não testei, fiz muito naquela de, olha, quero despachar isto para ir trabalhar, porque eu queria muito avançar, queria muito viver novas experiências. Pelo meio deu uma oportunidade de fazer Erasmus na Eslováquia, que também foi uma experiência muito, muito enriquecedora, pela primeira vez a viver fora de Portugal, num país assim, apesar de estar na Europa, mais diferente do que o resto dos países, foi muito enriquecedor e ajudou-me a alargar os horizontes. Depois, quando terminei o curso, não quis ir tirar um mestrado, porque eu pensei, pá, se eu nem sabia bem o que é que me queria licenciar, muito menos em que é que eu quero ser mestre. Portanto, deixa-me ir trabalhar. E eu passei muito aquela geração de tens que ter mestrado, se não tiveres mestrado, não é, não sei se ainda é assim ou não, mas na altura é, se não tens mestrado, não és ninguém.
Com a entrada do Bolonha, mas, a licenciatura desvalorizou muito. Sem o mestrado,
exatamente, quase, exatamente.
Que não se queria dar esse valor, porque antigamente estavam 5 anos... E 3 anos não era suficiente.
Sim, era mestrado integrado. Sim. Ah, e foi um bocado naquela do não. Já não quero estudar mais, eu quero é ir para o mundo e ver o que é que se passa, quero ir trabalhar, quero ir ganhar o meu dinheiro e ver o que é que consigo fazer. E pronto, comecei a mandar currículos, trabalhei, entretanto, numa multinacional, estive lá 2 anos e meio, sempre na área da logística. Foi uma boa experiência. Aos 22 anos, estar a liderar uma equipa com 30 pessoas, praticamente da minha idade ou mais velhas, portanto foi assim um baque de realidade e foi muito enriquecedor. Mas com o tempo fui percebendo que o mundo das empresas, das multinacionais, que ia sempre bater ao mesmo, que era a questão dos números, dos resultados, do dinheiro, e no fim do dia ficava sempre um vazio de Será que aquilo que eu estou a fazer faz alguma diferença? Será que é relevante? Estou aqui a chatear-me, a ter stress e reuniões e e-mails e PowerPoints e é que sei. Nada contra isso, atenção, há muitas pessoas que adoram isso, mas a mim não me fazia total sentido. Depois acabei por mudar para outra empresa, estive lá 9 meses, depois fui para outra, estive lá 1 ano e meio. Portanto, andava a saltitar à procura do meu lugar, até que na terceira empresa percebi, ok, isto, o problema não está nas empresas, está em mim. Eu é que tenho que fazer uma mudança mais radical. E nessa altura eu já fazia voluntariado cá em Portugal, na ReFood, já deves ter ouvido falar, muito provavelmente. E muito naquela, porque a minha vida era 9 às 6, segunda à sexta, sexta-feira à noite sair, sábado à noite sair, domingo entrar em depressão porque segunda-feira ia trabalhar, repeat, para tentar ao fim de semana pensar, ok, estou aqui a viver um bocado, vou sair à noite, é como se, olha, estou com os meus amigos, vou jantar, para sentir que havia um bocadinho de vida para além da rotina laboral. E o voluntariado entrou muito naquela ótica de não ser só trabalho e ter essa experiência que eu nunca tinha feito. E comecei na ReFood uma vez por semana, à quinta-feira, à noite, e foi uma experiência super transformadora, porque dei por mim num trabalho, apesar de ser voluntário, voluntariado é trabalho, mas num ambiente completamente diferente, num ambiente em que as pessoas estão lá porque querem. Enquanto na maior parte das empresas... Exatamente. Enquanto na maior parte das empresas, infelizmente, se disserem às pessoas, amanhã só vem quem quer, não vai ninguém, a maior parte das pessoas não vão, porque as pessoas estão lá porque precisam do salário. Mas se lhes dissessem, escolhe um sítio para estares hoje, se calhar o trabalho era dos últimos sítios, a não ser que preferiam estar no trabalho, em casa, porque às vezes há muito pessoal que prefere estar no trabalho porque em casa não tem grande ambiente. E o voluntariado veio mostrar isso, e estive lá durante um ano e depois tomei conhecimento da oportunidade de fazer voluntariado fora de Portugal. E foi um bocado aquela regra de três simples de, ora bem, se eu faço isto em Portugal uma vez por semana e está a ser incrível, se eu for para fora e for uma coisa a tempo inteiro, noutro país, vai ser ainda melhor. É um bocado esta dedução lógica. E também, como eu não estava satisfeito no trabalho que tinha, no trabalho em que estava, pronto, juntei o melhor dos dois mundos. Ok, vou-me despedir para poder fazer isto. E depois logo se vê. Foi, eu digo que 2015 foi quando eu me despedi, depois eu só fui em 2016 para Cabo Verde. Foi assim o meu grande salto de fé, foi assim o meu ponto de viragem na minha vida, em que eu desisti de uma vida que não me estava a fazer sentido, que me fazia sentir frustrado, vazio, e pensei, vou abdicar de um trabalho onde ganho bem, onde estou efetivo, onde as pessoas dizem, tu és maluco, o que é que tu vais fazer, e a crise, e nananã, aquela conversa toda. E eu pensei, olha, o que tiver que ser, será, se não for agora, também quanto mais tempo passar, pior, e despedi-me, fui para Cabo Verde, e sem saber o que é que ia fazer depois. E fui para Cabo Verde, não vale a pena entrar em muitos detalhes, foi uma experiência incrível, fui fazer voluntariado com crianças e jovens, mais uma vez, algo que não tem nada a ver com a minha área de formação, portanto, eu tenho esta imagem de marca de fazer coisas que não têm aparentemente muito a ver comigo, e foi uma experiência incrível. Estive no Tarrafal, não sei se conheces, na Ilha de Santiago, onde temos lá a famosa prisão.
Só de ter lido no livro, mas não conheço ainda.
Sim, onde era o campo de concentração do Estado Novo, na Ilha de Santiago, e foi uma experiência incrível. Imagina, tu de repente estás num contexto onde as preocupações são outras, as prioridades são outras, e tu colocas tudo em perspectiva. De repente as tuas preocupações é, vou chegar a casa, será que tem água? E tu aqui em Portugal não pensas nisso, não chega, tu abres a torneira e automaticamente sabes que vai sair água, a não ser que não tenhas pago a conta. Sim. Mas de repente lá as tuas preocupações, ou seja, colocas tudo em perspectiva e começas-te a sentir um bocadinho mal de, estava eu a queixar-me tantas coisas da minha vida privilegiada de mundo ocidental, e estou aqui, estas pessoas têm um décimo do que eu tenho e têm um sorriso, estão divertidas, e é assim uma chapada de realidade que, se não saíres de Portugal e estiveres constantemente na tua bolha, é muito difícil teres essa perspectiva. Podes ver documentários, podes ver filmes, podes ver coisas no YouTube, mas quando sentes na pele, quando respiras aquele ar, vês aquelas pessoas, é diferente. E todo aquele amor, não é? Como falavas há bocado de emoções, que é um amor daquelas crianças que não te conhecem lado nenhum e passado 2 dias já te abraçam, já te agarram, dizem que tu és o melhor amigo. Sim. E dão-te um banho de amor e de humildade inexplicável. E foi mesmo, é o que eu costumo dizer, que foi onde eu aprendi a pensar com o coração. foi em Cabo Verde, e era impossível, depois daquela experiência, eu voltar a ser o mesmo, não é? Nós passamos por coisas que, depois de as termos vivido, já não é possível voltarmos a ser as mesmas pessoas. E eu, na altura, foi curioso, porque tinha ido para Cabo Verde numa de... Estava cansado disto tudo aqui em Portugal, vou-me isolar, vou levar livros, vou ler, vou escrever, assim um bocado tipo ermita. Quando cheguei lá, tudo ao contrário. No primeiro mês não escrevi nada, estavam lá mais portugueses, bateu tudo ao lado, mas para melhor, provavelmente. Mas quando voltei, foi... Eu já há muito tempo queria escrever publicamente, mas lá está, tinha os tais medos, as tais inseguranças, as pessoas não gostam, e se vão criticar, e se vão isto, e se vão isto, as inseguranças naturais. De certeza que tu também, antes de lançares o podcast, também, será que os convidados vão aceitar? Será que isto é relevante? Será que vou ter visualizações?
É o síndrome do impostor, como se costuma dizer na psicologia, não é? Bate sempre à porta.
Exatamente.
Na hora H.
E que passamos todos, por isso.
Sim.
Exatamente. E passamos todos por isso. E eu, quando voltei de Cabo Verde, muito ainda motivado por aquele espírito, olha, nesta mesma sala onde estou neste momento, não foi neste lugar, foi aqui ao lado, com o computador aberto, pensei, olha, vou criar uma página e vou começar a escrever, e o que tiver que ser, será. E pronto, em 2016, em agosto, olha, fez agora há pouco tempo 5 anos, comecei a escrever... Até hoje. Depois, entretanto, voltei a trabalhar na minha área, noutra multinacional, porque um bocado naquela ilusão do pronto, já tive aqui a minha experiênciazinha, já estou de barriguinha cheia, já posso voltar ao normal. Errado, estive lá 10 meses e percebi, não, ok. Estás a dizer um bocado daquelas relações que acabas com a pessoa e depois, passado uns tempos, voltas para a pessoa porque achas que vai ser diferente, mas depois voltam a acabar e depois, não, afinal era tudo igual. Um bocado essa repetição de relação. Depois, entretanto, fiz várias coisas, criei uma empresa com um amigo meu, trabalhei como coordenador de voluntários na associação para onde, que foi a associação pela qual eu fui para Cabo Verde, também fiz esse trabalho que foi muito gratificante, ajudar e formar outras pessoas para ter uma experiência semelhante à minha, e pelo meio, pronto, olha, fui escrevendo livros. O primeiro saiu em 2019, que é este aqui, o mais velhote, o Se Sentes, Não Hesites.
Se Sentes, Não Hesites.
Que é o primeiro. Depois, e eu achava que só ia escrever um livro, que não tinha mais nada para dizer, mas quando dei por mim já estava a meio deste, que é
muito caso giras as capas.
Escolhe o que te faz feliz. Isto não é mérito meu, isto é mérito da designer, porque eu sou péssimo nesta parte das capas. Só sei dizer se gosto ou se não gosto. E pronto, muito este bom. Ano, no início de julho, saiu Não Forces a Vida Flui, que tu também tens, exatamente. E assim, muito sucintamente... É este o meu percurso, e pronto, é a mensagem que eu tento passar. Tu, como já estás lançada nesse livro, já estás a terminar, já percebeste que eu não dou receitas, não dou lições de moral, não dou teorias, falo da minha história, falo da história das pessoas que estão à minha volta, e tento um bocado normalizar estes desafios que todos vivemos, porque foi algo que eu senti que também era importante quando estava no meu processo de largar um trabalho seguro, ir para o desconhecido, abraçar o incerto. Eu pensava, era quase um desperdício eu ter passado por essas coisas e não partilhá-las. Quase, olha, pode ser que alguém esteja do outro lado a passar pelo mesmo, e se por 15€ ler um livro e isso puder desbloquear algumas coisas, já valeu a pena ter escrito. E agora sinto-me muito mais preenchido neste trabalho do que quando andava de volta do Excel e do PowerPoint e que não sabia bem o que é que andava a fazer.
Portanto, o teu casamento tem mesmo é que ser com os livros e com a escrita e com a partilha. E com o ajudar dos outros, claramente. Sim. E é giro toda a tua história, a tua jornada, e um aspecto que eu acho particularmente interessante é tu, enquanto rapaz, representante do género masculino, teres essa abertura de falares do que te vai na cabeça e no coração, porque é algo que, tipicamente, os homens tendem a esconder mais pelas pressões sociais que existem, enquanto que para as mulheres existem muitas pressões associadas à beleza, para os homens existe muita... pressão associada, não é? Ao ser forte, ao não mostrar demasiada sensibilidade. E este livro é muito aquilo, pelo menos daquilo que eu estou a ler, aquilo que eu sinto é que é muito isso. É muito uma partilha genuína daquilo que tu pensas e sentes, e que procuras que outras pessoas que eventualmente tenham estas mesmas preocupações, reflexões, que possam sentir que há mais pessoas que pensam dessa forma. E eu tenho lido e tenho tirado alguns apontamentos nesse sentido, são lembretes que nos fazem bem. às vezes precisamos de lembrar do óbvio, e eu gosto deste livro.
Sim.
Também porque não falas de cor, também trazes muito daquilo que é a tua história de vida. Eu gostava que nós passássemos para a questão central, porque de outra forma eu poderia ficar aqui o episódio todo a ouvir-te contar o que é a tua jornada, porque é muito rica, é muito variada e é muito profunda. Dizer aqui às pessoas que tiverem curiosidade que o livro, no fundo, tem, eu não sei se podemos chamar histórias, não com HI, mas com AS, histórias, são pequenos... Também não são bem capítulos, mas são pequenos textos com um título. E depois, no final desses pequenos textos, que eu acho que esta é uma das partes mais brilhantes e muito única, pelo menos muito original, tem sempre uma expressão que é "deixa-me que te diga". E é aqui que tu brincas melhor com as palavras. Quando foste a Cabo Verde no episódio, na parte em que diz "o menino dança", que é o texto, a reflexão que fazes, depois dizes "deixa-me que te diga, não te guias pela sombra, sem que descubras de onde vem a luz". E eu vou só ler mais assim duas ou três deste estilo, que são, lá está, estas brincadeiras com os sentidos de palavras, e que eu acho que depois também acabas por divulgar nas tuas redes sociais, e muito bem, e que só isto, uma pessoa se ler só este pedaço e depois ficar uns 5 minutos a absorver e a pensar, é muito belo. Outro exemplo, "deixa-me que te diga, não compares o que não tem comparação, é começar por ti. A felicidade pode estar a um medo de distância". Estou a tentar ir àquelas que eu sublinhei. "Em caso de dúvida, não ignores os sinais". Bem, e não vou continuar porque senão desvendo aqui o livro todo.
O spoiler alert.
E não é o objetivo. Tens citações lindas que tu vais buscar também a filósofos, a escritores, traz um bocadinho de budismo, que eu adorei. Por isso, este livro é maravilhoso. Não é por acaso que, se calhar, até parece que está associado à praia. Isto é um livro para nós lermos, por exemplo, agora, no verão, levarmos connosco e deixarmos aqui levar por esta leveza que tu transmites na escrita. Gostei imenso. E como o livro está acessível a todos, e eu gosto que no podcast haja algo que é o único, ou seja, as pessoas se encontram aqui neste espaço, gostava de te perguntar o que é que tu entendes, antes de falarmos da questão da vida que flui, o que é que tu entendes pelas tuas emoções? Como é que tu lidas com as emoções? E o que é para ti ter inteligência emocional? E depois, então, vamos à questão.
Ok. É uma pergunta ampla. Como é que eu lido com as minhas emoções? Quase como todas as pessoas tentam lidar, não é? Umas têm mais facilidade, outras não. Depois depende do treino. Mas tento cada vez mais a lidar com elas sempre numa ótica de observador. De tentar não me identificar demasiado com elas, e perceber que há coisas que agora, quando acontecem, têm máxima importância, se calhar daqui a 2 horas não interessa para nada. Então é tentar sempre ver as coisas assim numa perspectiva mais macro e não catalogá-las, não rotular as emoções, porque é uma coisa que nós dizemos muito, não é? O há males que vêm por bem, não é? Se calhar houve emoções negativas que eu senti ao longo do meu percurso, mas que me provocaram transformações em mim que me permitiram agora estar aqui. Então, será que essas emoções foram más? Não, se calhar foram boas, porque sem elas eu não poderia estar aqui. Portanto, isto é tudo muito ambíguo, e é muito difícil nós dizermos o que é mau ou o que é bom. E tento ser cada vez mais... Ou seja, na alegria não ficar excessivamente contente, nem na tristeza ficar excessivamente triste. Adotar sempre uma perspectiva de... quase morna de, ok, olha, estou a sentir isto, claro que tenho os meus momentos de alegria, os meus momentos de tristeza, sou um ser humano como todas as pessoas, mas tento cada vez mais educar-me para não ser tão reativo, mas tentar olhar, olha, a frase que tu leste há bocado inicialmente, tentar ver, ok, há esta sombra, não é, no caso de uma emoção mais negativa, então, mas de onde é que vem, o que é que motivou esta sombra, qual é que foi a luz que provocou esta sombra, tentar ser sempre possível, lá está, às vezes isto não é fácil, não é imediato, mas eu sinto que se estivermos conscientes desse aspecto ou estivermos motivados para colocar isso em prática, a nossa taxa de sucesso vai ser muito maior do que se estivermos completamente a leste do paraíso. E eu creio que a inteligência emocional passa muito por aí. É sermos inteligentes na forma como lidamos com as nossas emoções, a forma como lidamos com as emoções dos outros, e adotarmos uma postura menos reativa, não é? Que o nosso mundo é tremendamente, a nossa sociedade é tremendamente reativa. Alguém diz-nos alguma coisa que nós não gostamos e nós, bum, vamos logo para cima. Não, nunca damos aquele compasso de espera, nunca damos aquele... Às vezes basta um segundo e aquilo perde logo a importância. Há o exemplo clássico, não é? Do trânsito, não é? É que as pessoas perdem a cabeça com coisas que não interessam para nada. Então eu tento ter sempre essa serenidade, essa postura, não só pelos outros, mas essencialmente por mim, porque se eu estiver sereno comigo e com os outros, eu sou sempre o principal beneficiado dessa postura. Por isso é isso que eu tento fazer.
E olha, não sei qual é que é o nível de profundidade que tu tens sobre inteligência emocional, mas tudo aquilo que tu disseste está profundamente alinhado com aquilo que é o conhecimento atual da inteligência emocional. Nós temos cá o Paulo Moreira, por exemplo, e é essa capacidade de lidar com as nossas emoções e com as dos outros. É mesmo isso que tu acabaste de dizer. E essa capacidade de observação e de sabermos que elas existem, que têm um propósito, é tal e qual. Adorei a tua resposta e gostava que nos contasses também o porquê de para ti, imagino eu, ser importante esta questão do fluir. O que é fluir? O que é a vida fluir? É as emoções fluírem? É os acontecimentos?
Isto é uma razão de ser. Olha, até posso fazer aqui um... Não é um disclaimer, mas vá, uma pequena partilha, porque pronto, tu conheceste-me agora pelo terceiro livro. Mas isto tem um encadeamento, apesar dos livros serem independentes, entre eles tem um encadeamento. Este primeiro livro, Se Sentes, Não Hesites, foi um livro escrito que retrata muito a experiência de Cabo Verde, do processo de mergulhar nesta aventura, e aquilo que eu aprendi foi: se sentes, não hesites. Se eu sinto que tenho que fazer esta transformação, por mais que não saiba onde é que ela me vai levar, por mais que eu não saiba o que é que vai acontecer a seguir, eu não posso hesitar. Não quer dizer que não seja não hesitar em fazer. Pode ser, pelo menos, não hesitar em ter em consideração. E muitas vezes nós sentimos coisas e, isto não é nada, ignoramos. E um bocado, olha, aquela frase que leste há bocado também, caso de dúvida, não... Metemos para debaixo do tapete, fingimos que não existe, mas nós podemos enganar muitas pessoas, mas a nós não nos conseguimos enganar, pelo menos durante muito tempo, ou no fundo sabemos sempre a verdade. Portanto, este primeiro livro foi isso. Nós prestarmos atenção àquilo que sentimos. Se sentimos algo, então não vamos hesitar em observar, em contemplar, em tentar perceber o porquê, ou a confiar e acreditar naquela sensação que tem sempre uma razão de ser. Pois o segundo livro é, em caso de dúvida, escolher aquilo que nos faz mais feliz, que é, nós temos dúvidas, temos incertezas, não sabemos o que é que vai acontecer, então a fase que estamos a viver neste momento do Covid, da pandemia, é ótima para colocar isto em prática, mas nós no fundo sabemos sempre aquilo que nos faz mais sentido, naquilo que nos cria mais entusiasmo. Qualquer pessoa, se lhe colocarmos duas opções, há uma que vai mexer mais ali as borboletas do que outra, só que muitas vezes nós ignoramos esses sinais, ignoramos esses sentidos, porque o que é que os outros vão pensar, isto não é suposto, isto não tem nada a ver comigo. Olha, eu podia pensar, então eu tirei isto em engenharia industrial, agora vou escrever, isto não tem nada a ver comigo, ninguém me vai levar a sério, por exemplo. Então nós criamos todas estas barreiras, todos estes rótulos que acabam por criar montes de entraves no nosso caminho. E no fim, o não forces, a vida flui, que é muito na fase da vida em que eu estou agora, que é o abdicarmos do controlo, abdicarmos, porque nós somos muito educados para planear muito, não é? Medir prós e contras. De certeza que eu já fiz, tu já fizeste, uma listinha mais, menos, o que tiver mais, é a decisão correta, se tiver mais, menos, então não devo fazer. Só que logo esquecemos de um pormenor, se calhar há pontos positivos que valem por 5 negativos, então aí as contas baralham-se logo todas. Então, o apelo que eu faço, isto até pode parecer um bocado inconsequente e irresponsável. Então é que é, não, deixo fluir, que é, deixo-me estar, não faço nada e as coisas caem do céu. Não, não é nada disso, isto é uma postura bastante ativa, não é uma postura passiva, mas é o de aceitar, de, olha, o teu convite surgiu, eu senti que sim, estamos aqui hoje, não sei para onde é que a conversa vai, vamos deixar fluir, não vou tentar... Não planeaste a conversa toda à risca, cada pergunta, nem eu disse, ah, tenho que dizer isto, tenho que dizer aquilo. Sermos espontâneos e irmos interagindo com aquilo que a vida nos traz, com as pessoas, com as situações. E é engraçado, isto até calha bem, porque este livro dos três é o que está a correr melhor. Já vai agora, olha, isto também é um exclusivo. Soube hoje que o livro vai para a terceira edição. Quando as pessoas ouvirem isto, provavelmente o livro já...
Obrigado, um exclusivo para a Bela Questão. Parabéns.
Um exclusivo para a Bela Questão. Portanto, quando ouvir isto, provavelmente a terceira edição já está por aí. Sim, é meu, é da minha editora, é das pessoas que me rodeiam. Eu sou a pessoa que dá a cara e que dá o nome, mas há muitas coisas por
trás. Há uma equipa,
por trás. Há uma equipa, claro, eu sozinho não conseguiria nada disto. Mas não deixa de ser engraçado, porque foi o livro que eu menos me preocupei com o... Ok, o livro saiu e agora tenho que fazer isto, tenho não sei o quê, se calhar no primeiro livro estava muito mais preocupado em querer manipular ou controlar o output ou o feedback das pessoas e tenho que dinamizar, tenho que ir à televisão, tenho que ir à rádio, tenho não sei o quê. Este livro foi, olha, está cá fora, faço a minha promoção nas redes sociais e é deixar fluir e o que tiver que ser será, e é o livro que está a correr melhor dos três, portanto, acaba por ter este desfecho romântico, não é? O próprio livro fazer jus ao título. Então, deixar fluir é isso, é nós deixarmos de planear a nossa vida, como eu conheci muitas pessoas, que é aos 27 quero casar, aos 28 quero ter o primeiro filho, aos 30 já estou no segundo, aos 32 mudamos para uma casa maior, aos 36 mudo de emprego. Ou seja, há muito isto acaba por ser uma ilusão de... Se eu planear tudo, vou ter controle sobre a nossa vida, sobre a minha vida. Que é uma tremenda ilusão, não é? Porque depois vem uma coisa chamada Covid e muda tudo.
Portanto,
não vale a pena... Nós temos que aceitar a nossa vulnerabilidade. O ser humano dos seres vivos mais vulneráveis que habitam este planeta. Nós é que criamos muitas estruturas sociais, mentais, físicas... que nos criam uma falsa sensação de estabilidade, de segurança, e que resulta durante algum tempo, mas por outro lado também é bastante frágil e às vezes basta vir uma rabanada mais forte e a casa já abana. Portanto, se tivermos uma postura mais receptiva, quando acontecem estes imprevistos, como é o caso do Covid, nós acabamos por estar mais receptivos. Ou acabamos por oferecer menos resistência e pensamos, ok, isto está a acontecer, não é para eu ficar muito triste que isto vai mudar. Até posso dar o exemplo, quando a pandemia rebentou, eu estava nos Açores para apresentar este livro. No dia da apresentação, foi no dia que rebentou o Covid, que me disseram, eu na véspera tinha estado na RTP Açores a promover a apresentação que ia ser no dia a seguir. Depois de sair da RTP, em Ponta Delgada, ligam-me da livraria a dizer, olha Manel, já não vai haver apresentação porque o governo mandou fechar tudo. E eu naquela situação tinha duas hipóteses. Ou ficava triste, frustrado, irritado, porque estou nos Açores, vou apresentar aqui o meu livro, o primeiro livro, a primeira vez. Ou aceito e penso, olha, isto é uma coisa muito melhor do que eu, é o que é. Era porque não tinha que ser, se calhar é de ir lá mais tarde. Eu sou muito defensor do é o que tem que ser. Tudo é o que tem que ser. Se não aconteceu foi por algum motivo. Se calhar vou saber mais tarde, se calhar nunca vou saber, mas eu gosto de acreditar nisso, porque enquanto acredito nisso, fico mais tranquilo, fico mais relaxado, e o que for para mim, vem para mim, e o que não for, há de ir para outras pessoas, e está tudo certo.
Olha, é uma boa perspectiva. É uma perspectiva com a qual eu me identifico. Contudo, eu sou uma pessoa que adora planos, só que com essa componente de deixar a vida fluir se os planos não funcionarem tal e qual os imaginamos. Eu acredito que é importante, claro, nós visualizarmos para onde queremos ir, no fundo, com base no nosso propósito. Sabemos o que é que nos move, sabemos o que é que gostamos e caminhamos nessa direção. Depois, a vida acontece, como eu costumo dizer muitas vezes, que é todos os fatores que estão fora do nosso controle, e é aí que entra a parte do nós termos que deixar a vida fluir para não petrificarmos, claro, para não bloquearmos, para não deixarmos de repente de ver sentido nas coisas ou vermos sombra em todo lado. deves conhecer de certeza aquele poema que fala de através do vidro partido entra a luz, algo assim de género, é lindo.
Sim.
Estou a dizer por palavras sim. Minhas, mas...
Sim.
Mas é através do vidro partido que entra a luz. E é, acho lindo tu trazeres essa visão de... É isso, de... Se uma pessoa também tem demasiada preocupação de chegar àquele dia e se naquele dia não se cumpriu o objetivo, parece que há uma frustração porque deixamos um objetivo por cumprir e começamos a boicotar-nos. Não, o deixar fluir é importante. E eu... Não posso, claro, largar mão da parte do... Não é bem do plano, mas da orientação de onde queremos ir.
Não, mas eu concordo contigo. Lá está, isto é... Desculpa interromper-te.
Força.
É o caminho do meio, como em tudo. É, né? Há bocado falavas do budismo. É o caminho do meio. É, imagina, eu para escrever um livro tenho que planear, tenho que escrever, tenho que me organizar, tenho que estruturar. Ou seja, tenho um plano.
Não é tudo um acaso.
O que vai acontecer... Exatamente, mas... Por exemplo, olha, outro exemplo, as pessoas perguntam muito, então e agora o próximo livro? É uma coisa muito comum, quando sai um livro novo, começam logo a passar duas semanas a perguntar. É a mesma coisa.
Então o próximo livro. Do casório, quando é que casas? Quando é que tens o primeiro filho? Depois quando tens o primeiro? Quando é que tens o segundo?
Mas é normal, eu levo isso como um elogio, mas é o que eu digo sempre às pessoas. Não sei, porque, olha, o primeiro livro escrevi e eu achava que não ia escrever mais nenhum. Deixei fluir, as coisas foram acontecendo, quando dei por mim estava a meio deste, achei que ia ficar por aqui, quando dei por mim estava a escrever este, ou seja, não, eu nunca pensei agora nos próximos 3 anos vou lançar um livro por ano, vou ter que vender X exemplares, vai ter que dizer, olha, vou fazer, vou desfrutar, vou planear para as coisas acontecerem, mas a postura que tu disseste está certíssima, que é, vou fazer um plano, mas sempre tendo em perspectiva que a vida acontece e as coisas podem derrapar ou as expectativas podem sair defraudadas em partes, está tudo certo. Aqui o perigo é quando nós somos muito rígidos, muito fixos, eu digo isto por experiência própria, porque eu durante muitos anos pensei, não, eu não gosto deste curso, mas tenho que tirar este curso, porque este curso é que vai ter saída. Não, eu não gosto deste emprego, mas tenho que estar, porque isto é bom para mim, porque a empresa tem nome. Ou seja, eu forçava muitas coisas, eu tentava manipular muito a minha vida e obrigava-me a encaixar, que é uma analogia que eu faço sempre, não é? Que é clássica, de tentar encaixar uma peça de puzzle fora do sítio. Podemos fazer muita força, mas ela não vai entrar, pelo menos não vai entrar sem a danificarmos. E eu durante muitos anos tentei fazer isso, até que desisti e pensei, olha, fui quase para o polo oposto durante uns tempos, para depois encontrar o meu equilíbrio. E agora numa fase em que abdiquei desse controle e que deixei de querer manipular tudo e saber o que é que vai acontecer, eu não faço ideia o que é que vai acontecer daqui a um ano. Há um ano eu não imaginava que hoje ia estar a falar contigo, portanto eu não faço ideia daqui a um ano como é que... Ou seja, e a minha vida muda sempre muito todos os anos, por isso é que eu não faço planos muito fixos. Claro que tenho uma visão macro dos meus valores, do que é que me move, de para onde é que quero caminhar, mas não coloco tantas deadlines do daqui a 2 anos tenho que ter um filho, ou daqui a um ano tenho que ter casado. Que às vezes as pessoas criam isso, enfiam essas ideias na cabeça, e isso acaba por lhes causar mais frustração do que satisfação. E é muito para isso que eu alerto, ou que eu tento dar o meu exemplo, e no caso deste livro, que aborda muito a questão dos medos, que está muito associada a isso, não é? A nossa necessidade de controlo não é nada mais, nada menos do que um sintoma do tremendo medo que nós sentimos da nossa vulnerabilidade, não é? Que também é uma expressão muito em voga, que é, nós somos vulneráveis. E se abraçarmos essa vulnerabilidade, a vida flui muito melhor do que se tentarmos escondê-la, na minha opinião.
E estou completamente de acordo. Eu acho que o controlo vem, sim, do medo e muitas vezes acaba por se confundir é o que nos faz feliz, os planos que nós acreditamos naquilo que sabemos à data de hoje, a experiência que temos que nos vai fazer feliz e não podemos é nunca esquecer que quando nós chegarmos àquele ponto que nós hoje imaginamos desta forma, quando lá chegamos nós já levamos outro arcabouço, outra experiência, então já pode nem sequer fazer sentido e aí sim vem muito a parte da frustração, porque é o tal apego a uma ideia e tu que leste o budismo sabes que o apego que nós temos, seja material ou seja ideias, é o que mais nos faz sofrer, Porquê? Porque o apego faz-nos ter a percepção de perda, porque nós achávamos que tínhamos e que depois perdemos. Então, quando nós temos...
Nós não temos nada. Nós, quando formos embora daqui, vamos e... Nada é realmente nosso. Portanto, nada melhor do que aproveitar enquanto cá estamos.
Sim. E um aspecto muito interessante que cada vez mais eu vou compreendendo o porquê, que eu acho que é importante nós irmos compreendendo o porquê, porque as emoções todas elas têm uma função, em primeiro lugar, de nos mantermos vivos. Foi por isso que elas foram embutidas no nosso corpo desde sempre, desde os homens primitivos. A parte dos outros, e que tu também referiste várias vezes e também referes no livro, o medo do julgamento dos outros, muitas vezes parece irracional e acaba por ser, à luz daquilo que nós sabemos hoje, à luz do desenvolvimento humano atual, é bastante irracional a importância que se dá aos outros e à sociedade, à forma como a sociedade nos vai julgar ou vai interpretar as nossas escolhas. E com todas as leituras que eu tenho feito, começo cada vez mais a perceber o porquê, e é uma parte muito tribal que nós temos em nós e que tem a ver com esse sentido de nós pertencermos a uma tribo. Há quem escreva livros sobre isso. O Seth Godin escreveu um livro sobre qualquer coisa como descobre a tua tribo. Hoje em dia, tribo, até meu, passo aqui a publicidade, dizer, não é? Junta-te à tribo, sim, sim. Tribo para aqui, tribo para acolá. E a verdade é que quando nós estamos inseridos numa sociedade e nós somos seres sociais, logo faz sentido pertencermos a um grupo, a uma comunidade. O nosso maior medo e mais entranhado, muitas vezes muito inconsciente, é de sermos renegados. Antigamente isso significava a morte. Quando eu digo antigamente, estou a falar mesmo nos tempos primitivos. Significava a morte. Hoje em dia já não. E se nós tivermos esta consciência, e honestamente foi das coisas que mais me ajudou, pelo menos a dar significado ao medo e a conseguir tomar um ponto de observador em relação a essa parte do julgamento dos outros, é entender isto. Ok, então... O medo vem porque uma pessoa não quer ser abandonada pela tribo. Mas será que, se eu tomar a decisão, a suposta tribo à qual eu quero realmente pertencer, vai julgar ou vai-me escorraçar? Eu acho que se nós fizermos estas questões, pelo menos vamos ter muito mais esta capacidade de deixarmos a vida fluir, não termos medo de experimentar aquilo que verdadeiramente nos faz feliz, porque... A vida é uma experiência e nós até podíamos achar que íamos gostar de cantar e afinal descobrimos que é mesmo a dançar que somos felizes. E gosto dessa tua partilha. Acho que é inspirador nós vermos alguém que faz o que diz, que acaba por ser um exemplo e depois traz para nós. Olha, eu já fui ali e o que vi foi isto. Que é, eu acho isso mais interessante do que alguém que está só a dizer, olha, se fores ali, eu nunca fui... Mas se tu fores àquela terra e tu vais encontrar acontecer, isso para
mas,
mim é
mas, mas isso, essa é uma das questões que pelo menos eu vejo hoje em dia relativamente ao desenvolvimento pessoal, é que acaba por ter uma componente teórica muito forte e as pessoas entram num êxtase de teoria e muitas vezes confundimos aquilo que sabemos com aquilo que somos. Eu posso saber a teoria toda.
Ou com aquilo que lemos.
Não, nesse caso, há muitas pessoas, por exemplo, é muito confortável ler sobre desenvolvimento pessoal, não tenho risco nenhum, estou em casa, estou a seguir. Agora, ir para a rua, para o dia-a-dia, para a parte prática, é mais difícil. E o que eu sinto por vezes, e eu também faço essa ressalva algumas vezes, é que é muito confortável, nós que entramos, é importante, mas acaba por ser... Às vezes, perigosamente confortável, entrarmos no mundo dos livros, começamos a ver TEDx no YouTube, começamos a ver documentários na Netflix, e às tantas começamos a ser um repositório de informação e teoria, mas depois acabamos por não fazer nada com aquilo porque achamos que só o facto de sabermos já é suficiente.
É isso
mesmo. E eu alerto muito para isso, que é isto, o trabalho de campo, sem trabalho de campo não vale a pena.
Sim, totalmente de acordo. Eu acho muito bom e muito enriquecedor o ler livros de desenvolvimento pessoal. E uma das grandes descobertas que eu fiz foi que eu gosto de ler, afinal de alguns anos eu descobri, não, afinal eu gosto de ler, eu só não queria ler ficção, nem queria ler romances. Eu acho sugiro que as pessoas descubram aquilo que as motiva a ler e que há muito este preconceito ainda em relação, por exemplo, ao desenvolvimento pessoal. Ai, são balelas, isso é malta que vem aqui para ajudar os outros e eles nunca fizeram. Acho que depois isso cada pessoa tem que ter os seus próprios critérios, o seu próprio crivo e fazer o seu próprio filtro. Mas tu estavas a dizer para mim aquilo que é mais importante, que é o fazer. Tens que fazer para teres a tua história e depois a tua história que vai te tornar único. A questão do voluntariado que tu disseste e que eu acho extremamente enriquecedor, tu disseste que é realmente importante o ir para a arena, como diz a Brené Brown. E eu não fiz em Cabo Verde, nunca saí de país para fazer voluntariado, mas fiz, por exemplo, em Lisboa, no Tilhal, com pessoas que tinham problemas de saúde mental e não só física também. E tu estavas a falar da questão do reposicionarmo-nos, reposicionar as nossas necessidades, aquilo que é realmente importante, aquilo que tem valor. Eu também estava a pensar, o pessoal agora está aqui a ouvir e a pensar, ei, Cabo Verde, mas eu não posso ir para Cabo Verde, ó, eu não... E a questão é que não é preciso também ir para Cabo Verde. Eu acho que ir para uma realidade dessas é um luxo de experiência.
Porque sim, isso é muito importante o que tu estás a dizer. Isso que estás a dizer é muito importante, desculpa interromper, deixa-me só aproveitar
este buraquinho. Força, isto é uma conversa.
Não, porque muitas vezes as pessoas dizem, pois Cabo Verde, mas eu não posso ir para Cabo Verde. Quando a mensagem não é essa, a mensagem é, encontra algo, vai fazer algo que te preencha e que esteja ao teu alcance. Não tem que ser Cabo Verde, pode ser no teu bairro, pode ser na tua rua. Pode ser na freguesia do lado.
A ReFood está espalhada neste momento por todo o país.
Pode ser qualquer coisa. Sim. Às vezes é um bocado aquela ideia do eu para iluminar-me tenho que ir um mês para a Índia. Não, pode não ser preciso. E às vezes há muito esta ideia de quanto mais longe, melhor o resultado. Ou quanto mais tempo.
Uma fuga.
Não obrigatório. Mas muitas vezes isso acontece porquê? Porque lá está, as pessoas inconscientemente entram no caminho das receitas, que é uma coisa que eu não gosto, entre aspas, não, é uma expressão que está um bocado forte, que é tentar, ok, tu fizeste assim, então vou fazer igual para obter o mesmo resultado. Não, isto resultou comigo. Porque há pessoas que podem estar super bem nos seus empregos, podem nunca ter que fazer voluntariado e está tudo certo. Isto é a coisa que eu mais gosto, é que cada um de nós possa assumir a sua singularidade, a sua individualidade e pararmos de perseguir receitas que muitas vezes nos vendem como 10 passos para a felicidade, 10 passos para o sucesso, 10, que cria uma falsa sensação de é só fazer isto que esta pessoa fez e já está. Isso funciona na cozinha, eu uso isso muito para a cozinha, para cozinhar, sigo as receitas e aquilo sai bem. Agora no nosso caso é diferente.
E mesmo assim nem sempre sai bem, nem à primeira, e nunca sai igual. Nem que não seja o empratamento, não
Exatamente.
É igual.
Exatamente, até nisso acabas sempre por dar o teu toque. Esse desafio que eu lanço às pessoas é façam o vosso caminho, aprendam, batam com a cabeça na parede, vão à descoberta, mas pelo menos no fim podem ter uma certeza que é, o caminho vai ser vosso, não é de mais ninguém, é vosso. Isso é a única coisa que interessa.
É isso. Eu não sei se tu leste o livro do Jay Shetty que se chama Pense Como um Monge. Jay Shetty.
Eu li
muito, muito recentemente.
Sim.
E uma das partes que eu mais gostei no livro é quando ele fala no termo Dharma. É um termo que junta dois conceitos fundamentais e que nós falamos aqui, que é a parte do propósito, por um lado, e a parte do serviço. E o que ele fala, e aquilo é um conceito que vem dos monges budistas e que é um conceito milenar, persistiu ao longo dos tempos e tem até aos dias de hoje funcionado, ao ponto de ser a ciência e perceber porque é que funciona, isso às vezes acontece. No fundo, defende que nós devemos encontrar o nosso propósito, aquilo que nos preenche enquanto seres humanos, aquilo que é a nossa paixão, e pô-lo ao serviço dos outros. E é nesse lugar que depois nós sentimos uma profunda realização. Porque para além de estarmos a fazer o que gostamos, nós estamos a partilhar com os outros. E eu vejo muito isso no teu trabalho no livro, que é tu fazes algo que gostas, ou fizeste, tens as tuas experiências e pões isso ao serviço dos outros. E cada vez que vou agora passando por histórias deste género, cada vez mais penso neste termo do Dharma, conceito a gente a ler o livro, ou então a descobrir mais sobre o conceito de Dharma, se colocarem na internet, se tiverem curiosidades, explorem.
Sim. Há muita informação.
Há mesmo muita informação e acho que é giro as pessoas encontrarem o seu próprio Dharma. Olha,
posso só fazer uma pequena ressalva?
Força.
Só para aproveitar, desculpa, eu sou um oportunista no bom sentido. Estavas a falar da questão do propósito. Essa questão é muito importante e eu recebo várias mensagens por dia, pessoas a colocar questões, desabafos, há um bocadinho de tudo. E a questão do propósito é muito recorrente e eu sinto que fazemos uma má interpretação da questão do propósito. Que as pessoas acham que tem que ir...
Está um bocado banalizado o termo, não é? Está cada vez mais... Também,
cada vez é o risco.
Palavra em voga.
Sim, é o risco... É o risco destas terminologias, como a gratidão, que se tornam tão, tão usuais, que por um lado é bom, mas por outro lado acaba-se por desvirtuar um bocadinho o sentido. Mas no caso do propósito, muitas pessoas acham que eu tenho que ir à procura do propósito. E aquilo que eu aprendi, ou pelo menos eu falo da minha experiência, que é o propósito é que nos encontra a nós. Ou seja, porque nós irmos à procura do propósito, uma vez mais, é tentarmos controlar o processo. É uma coisa, eu se for à procura do meu propósito vai ser uma coisa mental. Eu vou estar a pensar naquele que será o meu propósito e vou à procura. E mentalmente eu nunca vou descobrir o meu propósito. O que eu sinto, e falo da minha experiência, é viva a tua vida, segue os teus valores, faz aquilo que gostas, faz aquilo que amas, procura aquilo que traz entusiasmo e quando deres por ti estás a viver o teu propósito. Sem esforço, sem
se pensar... Sim, se tu fores dessa forma... Se tu fores fazendo o que
não, gostas... porque há muitas pessoas que vivem... Há muitas pessoas que vivem nessa frustração de... Ah, não vou deixar o meu emprego porque ainda não descobri o meu propósito. Quase como, eu estou no ponto A, mas para chegar ao B tenho que descobrir o meu propósito. E muitas vezes acham que o propósito é assim... Sabe, descobrir a cura para o cancro, ou tem que ser assim uma coisa megalómana. Não, o teu propósito às vezes pode ser só... estar no café, nada contra, a dizer bom dia às pessoas e servir-lhes o café e garantir que elas saem dali com um sorriso na cara e que vão ter um dia mais feliz por tua causa. Pode ser só isso, entre aspas.
Hoje em dia nós temos muita pressão por causa da partilha nas redes sociais, esta geração, e tem havido também alguns estudos a mostrar como esta geração se sente muito mais frustrada, porque como as redes sociais trabalham muito a imagem que se quer colocar cá fora e como com as tecnológicas, as grandes tecnológicas que lançaram o Mark Zuckerberg e mesmo os CEOs de empresas como o Instagram, TikTok, as redes sociais todas, elas foram criadas por malta muito jovem e que quase de um dia para a noite essas pessoas tornaram-se mundialmente conhecidas, uma referência, empreendedores, e quando se fala destas pessoas, falamos por exemplo de um Elon Musk, uma pessoa que construiu um império, um Richard Branson, o Bill Gates, e essas pessoas tornam-se conhecidas à escala global, têm um sucesso megalómano. Quem fala nesses empreendedores também fala em pessoas como a Oprah Winfrey ou como alguns famosos que se tornam conhecidos, sei lá, Will Smith. Portanto, eles têm um conhecimento e um reconhecimento à escala global. Isso põe uma pressão muito grande nas outras pessoas, no sentido em que, se nós nos vamos a comparar com essas pessoas, nós vamos ser sempre frustrados. Porque, para já, eles são exceção à regra, há um conjunto de fatores que eles tiveram que os levaram até lá, nem que não seja um fator sorte também, muito trabalho. E um problema muito, muito grande que se vive neste momento, mesmo as gerações mais novas, os adolescentes e mesmo os adultos. Os adultos também estão consumidos pela questão das redes sociais e deixam-se levar por isso. É esta parte da comparação. Nós não nos podemos comparar com o incomparável e tu falas disso no livro. E tem que se ganhar esta consciência de que um propósito, estavas a dizer isso, eu concordo plenamente, o propósito não tem que ser nada megalómano, nem conhecido à escala nem nacional nem internacional. Pode ser simplesmente o ser a pessoa que distribui os jornais com tanta alegria nas ruas que de repente na rádio comercial está tudo a falar daquela pessoa e a querer conhecer como é que ela consegue ter aquele sorriso na cara e a coisa mais linda do que isso. Então, acho que é giro. Embora eu acrescentasse uma coisa ao que tu disseste, tu dizes, não é preciso estar a ir à procura. Por acaso eu fiquei a pensar, será que sim, será que não? Eu acho que é importante o fazer a questão para o ar. Qual é que é o meu propósito? E não pensar mais nisso, mas de vez em quando ir perguntando qual é que é o meu propósito, porque o nosso inconsciente vai estar a trabalhar sobre isso. Eu acho que quem procura sempre encontra, sempre alcança, costuma-se dizer, não é? Ou seja, não é uma procura de controlarmos o processo, vou escrever uma proposta a partir de agora, é o que eu escrevi aqui, mas eu acho que deve haver uma certa procura para quem não sabe ou não acha que é óbvio.
Eu percebo o que é que estás a dizer, mas aí depois entra o risco de a comparação que falavas há pouco, que é, tu tens essas referências e achas que o teu propósito tem que ir beber um bocado desse sucesso monetário, dessa fama, dessa exposição, e quando dás por ti, estás-te a condicionar, porque qual é que é o meu propósito? Acaba por ser quase uma busca, depende, claro, se tu és uma pessoa serena, consciente, podes conseguir fazer isso, porque às tantas podes estar a ver o teu propósito, mas ainda não paraste para te aperceberes que estás a ver o teu propósito, que essa pergunta pode ajudar a tomar consciência. Mas na maior parte das pessoas que vêm falar comigo, não só nas redes sociais, como no dia-a-dia, há muito essa angústia de, epá, estas pessoas já descobriram o seu propósito e eu ainda não. Uma vez mais a comparação, eu estou a ficar para trás. Epá, já tenho 40 anos, já devia ter descoberto o meu propósito. Qual é que é o meu... Epá, não me vou despedir sem saber o meu propósito. E muitas vezes é... Eu gosto muito de dar o exemplo da árvore. As raízes dão o tronco, mas as raízes não estão a pensar que o tronco vai dar os ramos. E o tronco não está a pensar que os ramos vão dar as folhas. Mas naturalmente... o propósito da árvore acaba por se desvendar. Às vezes tu tens que chegar a um determinado passo para veres o seguinte, e muitas vezes nós queremos já ver o plano todo à nossa frente, e há coisas que só se desvendam quando nós damos estes tais saltos de fé, quando arriscamos, quando temos coragem, porque assim, se tentamos fazer uma construção mental para depois implementá-la, depois pode trazer mais frustração do que satisfação. Mas pronto, mas eu percebo o que estás a dizer e faz todo sentido, não faz mal nenhum volta e meia. Ora, o meu propósito, o que é que eu ando aqui a fazer? Mais que não seja para teres consciência de que, epá, realmente eu não quero fazer nada, tenho que dar aqui uma mexida na minha vida.
Acho que é giro ter essa consciência, virarmos-nos para dentro.
Sim.
E fazermos essa questão.
Sim, sim.
Ao mesmo tempo que deixamos a vida fluir. Eu gostava
de avançar. Vai sempre bater ao mesmo.
Vai sempre bater ao mesmo. Eu gostava de avançar para a nossa próxima parte do podcast, mas não sem antes te pedir de forma muito pragmática. Imagina que tens um cronómetro, tens cerca de 1 a 2 minutos, de estratégias que tu aplicas na tua vida e que nós sabemos que são as tuas estratégias, mas que eu acho que pode ser giro, porque quiçá se alguém experimentar pode funcionar com ela também, para deixares a vida fluir.
Estratégias, assim de repente, isto não é que custa-me a falar um bocadinho sobre isto, pesado. Para mim sou eu, não é? É muito natural, não penso muito nisso, mas olha, obrigado pela pergunta, que assim estimulaste-me a estruturar esse pensamento. Muito basicamente o fluir rima com aceitação, não a palavra, mas o conceito.
No sentido.
Que é o aceitar, olha, neste momento estou-me a sentir sem energia. Aceitar, olha, não estou sem energia, daqui a nada já vou ter energia. Não, porque muita da frustração vem do nós contrariarmos aquilo que estamos a sentir. Ah, estou-me a sentir triste, mas devia estar contente, então forçamos a estar contentes. Ou isto devia ter sido assim, ou ligamos a televisão e ficamos... Temos a aceitar, e acho que a melhor forma de deixar fluir é aceitar, não, uma vez mais, não numa ótica passiva, de indiferença, mas de as coisas são como são. A maior parte das coisas não depende de mim, mas vou centrar as minhas energias, vou centrar o meu amor, o meu entusiasmo naquilo que depende de mim e naquilo que eu gosto de fazer, naquilo que me preenche, e deixar o mundo continuar a rodar, porque há muita coisa que não depende de nós. E a aceitação é muito isso. Tu há bocado falavas, é engraçado, a questão da tribo, não é? Da pertença da tribo. Será que se eu tomar esta decisão que tem a ver comigo, a tribo vai rejeitar-me? Mas cá a pergunta que temos que fazer ao contrário é: será que eu quero pertencer a uma tribo que não me aceita como eu sou? Tá, e se calhar quando eu me tornar quem sou, vou-me juntar à tribo onde as coisas fluem com naturalidade, onde eu não tenho que me preocupar com o que é que as pessoas pensam. A ideia é muito essa. Claro que em questões de família isto é mais complicado, porque nós não escolhemos a nossa família, pode ser mais sensível e há questões mais desafiantes. Mas, sabe, amigos, empregos, eu quero estar inserido. Primeiro eu tenho que aprender a estar bem comigo e ser eu, sentir-me confortável na minha pele, no meu corpo, na minha forma de estar. E depois, naturalmente, tu vais atrair para a tua vida quem estiver na mesma frequência, não é? Nós, quando somos jovens, não é aquela coisa, quer pertencer àquele grupo porque são mais sociais ou porque saem à noite, aqueles é que são fixe, e forçamos muitas vezes, às vezes contradizemos e temos que fazer alguma ginástica, temos que nos apertar para caber em determinados grupos. Mas isso, vamos estar a retirar a nossa essência. Vou ser eu, genuíno, verdadeiro, aquilo que eu sou. E é uma forma super eficiente de separar o trigo do joio, como o povo diz, e bem que é. Ao menos eu sei que quem está comigo é porque gosta de mim. O que me deixa mais feliz é eu escrever aquilo que escrevo, que é aquilo que eu vivi, é aquilo que eu sinto. As pessoas que gostam daquilo que escrevo é porque gostam mesmo. Ou seja, eu estou confortável, não estou a inventar nada. Então é, isto é o que eu sinto. E eu passei por isso quando comecei a escrever. Pensava, lá está, olha, eu comparava,
dois minutos, uma olhada para os outros. Brincar.
Aí, olha, já viste?
Agora
já fui. Perdi, já, deixa.
Agora fui. Não, podes continuar a fluir.
Agora fluiu demasiado.
Podes continuar a fluir, acaba-te o raciocínio.
Mas só para fechar, desculpa. Eu no início também me comparava muito. Se calhar eu tenho que escrever um romance, se calhar eu tenho que escrever isto. Mas os autores que estão no top escrevem assim. E às tantas, a tentar perceber onde é que eu me encaixava, desisti. Eu vou escrever aquilo que eu gosto, vou escrever algo que eu gostaria de ler, algo que seja genuíno de mim, que venha realmente de mim. E quem gostar, gosta, quem não gostar, não gosta. Pronto, não é o fim do mundo. Claro que se muitas pessoas gostarem, ótimo. Mas quero que gostem as certas, porque eu não quero ter sucesso por algo que eu não sou. Porque esse sucesso, mais tarde, vai se tornar um veneno e vai-me consumir.
Fantástico. E agora a última bela questão. Quem foi a pessoa que mudou a tua vida?
Pode soar um bocado egocêntrico, mas fui eu, a pessoa que mudou a minha vida, fui eu, com a ajuda de muitas pessoas, da minha namorada, dos meus pais, de amigos, de muitas pessoas tiveram importância no meu caminho e têm. Sei que estou a correr com esta resposta um bocado o risco de ser egocêntrico, mas acho que às vezes também falta nós parabenizarmos-nos de... Não, a pessoa mais importante aqui sou eu. Então, ou seja, eu sou o fruto das decisões que tomei, das escolhas que fiz, e mereço aplaudir-me por isso. Então acho que às vezes também temos que ter um bocado esta autogratificação e não termos vergonha dela ou achar que estamos a ser egocêntricos ou que estamos a ser umbiguistas, mas dizer realmente que somos nós somos o centro de tudo, e se nós fizermos nós o nosso centro, vamos estar muito mais disponíveis para ajudar os outros, vamos estar na nossa máxima potência para servir os outros, para viver o nosso propósito, para acrescentar valor na sociedade em que nós estamos. Portanto, parte sempre de nós para fora, e todos nós temos valor, e se estamos cá é por um motivo. E se cada um trouxer a sua parte, se cada um trouxer o seu ingrediente, isto fazemos aqui um banquete maravilhoso nesta vida.
Gostei tanto dessa metáfora, fazermos um banquete, é lindo. Então, deixo aqui esta mensagem final de que quando tu escutas o coração bate sempre certo, isto para todos nós e para quem nos está a ouvir, é uma das frases que vem logo na capa do livro, não forces que a vida flui. Se vês que és uma pessoa que acaba por bloquear muito ou ficar muito constrangida quando as coisas dão errado, e a pandemia fez com que desse errado para todos nós em algum momento, de certeza, nestes últimos já quase dois anos, meu Deus, socorro. Por isso fica o convite para lerem o livro, ou este, ou um dos outros dois, ou então seguirem também o Manuel nas suas redes sociais. Ele é muito ativo, sobretudo no Instagram, diria, pelo menos é onde eu te sigo com mais frequência. Sim. Basta procurarem por Manuel dois, Clemente.
É simultâneo.
Certo? Manuel Clemente, encontram logo. E é giro porque algumas das frases que estão aqui neste livro também estão lá. São lembretes que vale a pena guardarmos. E queria agradecer-te por esta bela conversa.
Parece.
Pela tua partilha, pela tua história. Foi um prazer enorme. Tem sido. Eu nunca, por acaso, nunca pensei que poderia ser um dia possível eu estar a falar com os autores de livros que lia. Acho lindo. É uma experiência.
É isto. E está a acontecer.
É isso. É muito gratificante. E esperar que quem está a ouvir que goste, que partilhe com outras pessoas que acham que vão gostar. convidar também a ouvirem outros episódios do podcast, nomeadamente do Alexandre Monteiro, que é o tal livro que está ali par a par, taco a taco, com o do Manuel Clemente. Sim. Vale muito a pena. Eu acho que qualquer episódio. Exato. Eu acho que agora as próximas semanas ainda vai continuar assim. Isto parece quase um Lionel Messi e Cristiano Ronaldo,
a brincar. Era bom sinal. Era bom sinal.
E fica o convite para ouvirem se gostam de podcasts. Se nunca tinham ouvido falar num podcast, que ainda há muita gente que não ouviu falar, é uma boa oportunidade para, enquanto estão a fazer outras coisas, lavar a louça, passar a ferro, conduzir, passear o cão, está-se aqui entretido, ao mesmo tempo que se está a aprender ou a inspirar. Às vezes uma história, uma pequena passagem pode fazer a diferença. E acima de tudo, que deem feedback, é giro receber mensagens. Adoro quando alguém manda uma mensagem sobre os episódios, a dizer que marcou, há episódios que marcam. E isso vale mesmo a pena. Arrepia-me, faz-me mesmo sentir muito, muito realizada com este projeto. Embora só esta conversa já tenha valido totalmente a pena, fica sempre este apelo para que as pessoas nos deem feedback. E um apelo especial para quem nos está a ouvir no iTunes, que façam uma review, uma crítica, que coloquem as estrelas que acharem que merece e que façam um comentário, porque isso o que faz é dizer ao iTunes para recomendar Bela Questão a outras pessoas que estejam a ouvir podcasts semelhantes. Então, se puderem fazer isso, é uma grande ajuda e eu fico extremamente grata. E quem diz isso, fazer um print screen do episódio, partilhar nos stories, ajudar a divulgar o projeto. E sigam o Manuel, quem ainda não segue. Espero que tenham gostado. Digam-nos da vossa justiça.
Sigam a Bela Questão também.
Sigam a Bela Questão. Tragam ideias, tragam belas questões, façam questões. E obrigada por estarem aqui até ao final. E quanto a nós, já sabem, vemo-nos, ou melhor, ouvimos-nos no próximo episódio. Obrigada, Manuel.
Obrigado a todos. Obrigada, Amália. Foi um gosto estar aqui a falar contigo. Uma vez mais, tenho que fechar assim, não é? Parabéns pelo projeto, e vê-se que é algo que tu estás mesmo apaixonada e gostas de falar destas coisas. E é sempre bom quando se juntam duas pessoas interessadas pelo mesmo tema. Coisas boas podem acontecer, modéstia à parte. Adorei falar contigo, adorei conhecer-te, nós não nos conhecíamos. Muito obrigado também a quem esteve a ouvir até ao fim, que isto já vai longo. E se gostaram, como a Amália disse, e bem, deem feedback, é sempre importante, não custa nada. De investirem um minutinho do vosso tempo no outro, pode fazer o dia inteiro daquela pessoa. E se fizermos isto tudo uns pelos outros, o mundo certamente será melhor. Portanto, obrigado a todos, e não forcem, deixem a vida fluir, deixem os planos fluir, que já saímos daqui com um título para o próximo livro. Lindo. E muito obrigado por tudo, tá? Um grande beijinho.
Obrigada, muito obrigada, e até breve. Entendo da vida lá dentro retorcida, eu vou conseguir sim ou não, escovar a tua mente, atitude inteligente, tens tudo na tua